Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 154. Caramba, nunca pensei que fosse fazer tanto episódio. Enfim, não são só 154 episódios, tem também os do Apoia-se, somando aí quase 200 episódios do podcast. Então, quem quiser ouvir mais relatos, pode entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e lá vão ter 43 episódios exclusivos para os assinantes. Corram lá que tá valendo muito a pena, gente. E vocês ainda ajudam o podcast a crescer. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Bora pro episódio. História 1. Foram dois relatos enviados pelo Carlos por e-mail. Fala, Fernando. Tudo bem com você? Então, tenho acompanhado seu trabalho pelo podcast no Spotify e tenho curtido bastante. Eu tenho várias experiências sobrenaturais para contar. Confesso que sou bem sensitivo ao sobrenatural. Então, vamos ao relato. Relato 1. Vultos na estrada. Me chamo Carlos e tive um longo dia de viagem pelo interior de Pernambuco com o marido da minha prima. Trabalha como representante comercial e viaja bastante. Esse dia, ele me chamou para ir dirigindo para ele. Então, após fazer várias visitas em algumas cidades, a gente pegou a estrada para voltar para casa. Já era noite e também já estávamos um pouco enfadados por ter passado o dia quase todo dentro do carro. Certo ponto da rodovia, havia uma obra sendo realizada, mas por ser a noite, só havia sinalização na pista. Era uma ponte e ela estava com um dos lados interditado. Quando eu estava me aproximando da ponte, parei, pois havia vindo um carro na direção contrária. Então, decidi esperar ele passar primeiro, para poder seguir logo após. Quando outro carro passou, não ficou nada na minha frente, a não ser o farol do carro clareando aquela ponte, cheia de material de obra e um lado da via aberto. Foi quando saíram duas pessoas do lado esquerdo da ponte, mas eles tinham uma aparência esfumaçada e branca. Das pernas para baixo não se via bem, parecia que estava incompleto. Do tronco para cima era tudo branco, esfumaçado. Então, as duas pessoas atravessaram a ponte na frente do carro, caminhando um do lado do outro, saíram da pista e logo quando os faróis tiraram foco, eles sumiram. Na hora, eu fiquei estático. A reação que tive foi esperar eles passarem para não atropelá-los, como se realmente fossem vivos. Após isso, eu engatei marcha e segui viagem sobre a ponte. O marido da minha prima ficou quieto, estático. Senti que ele também havia visto o mesmo que eu, mas esperei primeiro sair dali para poder comentar algo. Quando passamos a ponte, olhei rápido para a esquerda da cabeceira da ponte e vi duas cruzes enfiadas bem no acostamento da via. Aqui na região Nordeste, é comum fazerem cruzes onde ocorrem acidentes com vítimas fatais às margens da rodovia. Logo após passar essa ponte, olhei para o marido da minha prima. E quando ia falar o fato ocorrido, nem precisei, pois ele mesmo me perguntou se eu tinha visto o que ele viu. Olhando para ele, fiz a confirmação que sim. Depois disso, fiz de tudo para chegar logo em casa. O mais impressionante é que não apenas eu, mas alguém que estava comigo ali também havia visto. Relato 2. Presença estranha. A prima da minha esposa estava fazendo aniversário, então decidiu fazer um encontro entre alguns parentes e amigos em um bar-restaurante na cidade onde ela mora. Eu fui com a minha esposa. Ao chegar e estacionar o carro, descemos e entramos. Ao entrar, percebi um desconforto, mas tudo bem. O lugar estava cheio, música ao vivo, sentamos na mesa. Acredito que antes daquele lugar funcionar um restaurante, já foi uma residência. A cidade é histórica e existem muitos casarões. Certo momento, decidi ir ao banheiro. Encaminhei até lá, fechei a porta e fui urinar. O banheiro era como um banheiro de casa, normal. Só que no lugar do banho, tinha uma porta de madeira, daquelas que se usam em banheiros de shopping mesmo, que mostram os pés. A porta estava aberta e não tinha ninguém ali dentro. Foi quando eu terminei de urinar e já estava lavando as mãos, a porta bateu com muita força. Foi tanta força que senti o ar batendo em meu corpo da velocidade que ela veio. Ela bateu e ficou trancada por alguns segundos, e logo depois abriu sozinha. Como estava tendo um show ao vivo no lugar, o barulho foi insignificante, ninguém ali fora iria ouvir. Por um momento pensei que fosse uma entrada de ar, mas não tinha como, O banheiro tinha apenas um pequeno basculhante e estava fechado. A porta principal fechada e só eu dentro. Foi quando criei coragem e empurrei mais a porta para ver se havia alguém ou algo por trás dela, mas não tinha. Decidi sair do banheiro. Chegando na mesa, contei para minha esposa, que na hora não deu muita bola e falou que poderia ter sido o vento mesmo. O que foi estranho, pois fiquei com a sensação de ter alguém o tempo todo me pedindo para sair dali, como se minha presença estivesse incomodando. Era como se eu estivesse invadindo o espaço ou a privacidade de alguém. Depois de um tempo, fomos embora e consegui me sentir mais aliviado. Ainda hoje, quando passo pela frente daquele lugar, tenho a sensação de ter algo ali, e de que não sou bem-vindo. Nunca mais voltei naquele lugar, mas também não pretendo mais ir. Não vou citar o nome da cidade nem do restaurante, pois é um lugar muito frequentado, e não quero causar má impressão de lá, pois os funcionários de lá e o restaurante são de boas pessoas. Esses são apenas dois de muitos relatos que tenho. Desculpa os erros ortográficos. Logo mais estarei encaminhando mais relatos. O canal tá muito show. Parabéns. Carlos, muito obrigado pelos dois relatos que você enviou. E, inclusive, você descreveu os dois muito bem, de uma forma muito clara. E sobre o relato 1, foi uma descrição muito clara das duas pessoas que você viu, né? Acho que o relato ele se torna mais crível ainda pela experiência ter sido compartilhada com o marido da sua prima. Então, foram duas pessoas que viram. O fato também de que ele falou antes de você, então você já tinha uma ideia na sua mente. E ele foi e perguntou, você viu aquilo? E aí descreveu a situação. Então assim, ele não só concordou que vocês viram algo, ele descreveu uma situação que você já tinha na sua mente. Eu acho que isso torna o relato mais crível ainda. E também essas duas cruzes perto da estrada, que você descreveu que são de vítimas fatais, né? No Nordeste costumam colocar essas cruzes aí em locais de acidente. Então com certeza tinha ali dois espíritos, né? E foi o que vocês viram. O fato deles estarem meio esfumaçados e você não ver bem da perna para baixo me deixou com mais medo ainda. Já no relato 2, eu diria que poderia ter sido o vento, mas você já cortou essa possibilidade, né? Dizendo que o basculhante estava fechado e a porta principal também, e só tinha você no banheiro. Pelo fato de você ser sensitivo, você sentiu ali que aquela presença queria que você fosse embora, né? Então acho que você fez o melhor mesmo e saiu dali. Como era um lugar muito cheio e com música ao vivo, ninguém reparou no que aconteceu. Mas você, por ter essa sensibilidade, sabia que algo estava errado ali e preferiu não voltar mais, que fez totalmente certo. História 2. Sacola de bonecas. Foi enviado pela Nathalie por e-mail. Oi, Fernando. Tudo bem contigo? Meu nome é Nathalie. Acompanho seu podcast há um tempo e já contei um relato antes. Prometi esse via Instagram para você e agora estou cumprindo minha promessa e enviando. Inclusive, muito obrigado por cumprir a promessa de enviar o relato. Porque tem muitos ouvintes, que estou de olho, falam assim, Fernando, vou enviar um relato para você, tá bem? Eu falo, tá bom. E a pessoa nunca me envia. Então, gente, se você é uma dessas pessoas, não se esqueça de entrar lá no e-mail e enviar, porque ajuda bastante o podcast, tá bem? Continuando. Lembrei dessa história com o relato da Arielle, do episódio 123, pois aconteceu com uma boneca igual a dela. Quando eu era criança, minha prima mais velha tinha uma boneca da Xuxa, que ela não deixava nenhuma das outras primas brincar, nem mexer, apenas eu. Eu era a prima mais nova, e a gente tinha uma conexão especial. Sendo assim, quando ela cresceu um pouco mais, e já não ligava tanto para os seus brinquedos, ela deu a boneca da Xuxa para mim. Eu fiquei muito feliz, sempre quis aquela boneca, e adorava brincar com ela. Eu gostava de brincar que o quarto da boneca era embaixo da minha cama. Fiz uma caminha para ela, e colocava ela para dormir todo dia, com cobertinhas e tudo, antes de deitar. Um dia eu acordei cedo para ir para a escola. Minha mãe me chamou e fechou a porta, como fazia todos os dias. Eu respondi, e ao me preparar para levantar, senti uma parte do meu colchão levantando, como se alguém estivesse empurrando por baixo. Me assustei e sentei na cama. E nesse momento, o colchão soltou, como se quem tivesse empurrado tivesse parado de empurrar rapidamente. Muito assustado, eu levantei e olhei embaixo da cama. Sim, eu seria a pessoa que morre em um filme de terror. E a boneca estava com os braços levantados em direção ao meu colchão. Fiquei com muito medo e parei de brincar com a boneca. Coloquei ela num quartinho de ferramentas e nunca mais mexi. Até que, na minha pré-adolescência, eu comecei a cuidar da filha da minha vizinha antes dela ir para a escola, com supervisão da minha mãe. Enquanto cuidava dela, ela brincava com brinquedos que eu tinha deixado de usar recentemente. E claro, se interessou muito pela boneca da Xuxa. Sendo assim, acabei dando essa boneca para ela sem nem pensar muito sobre o assunto. O episódio da cama havia acontecido há anos. Ela levou a boneca para casa dela e não trouxe mais para minha casa, pois ela só trazia brinquedos menores que fossem fáceis de levar para a escola com ela. A boneca é maior que uma boneca normal, mas menor do que aquelas bonecas de tamanho real que havia na época. E a vida seguiu normalmente. Uma década depois, eu havia saído da cidade onde cresci, no interior do Paraná, e já morava em São Paulo. Voltando para lá, para visitar a minha família, estava com minha mãe, minhas tias e minhas primas, quando as primas comentaram sobre a boneca da Xuxa, que minha prima mais velha não deixava ninguém brincar além de mim. Todas as minhas outras primas, que não eram donas da boneca, queriam brincar com ela, mas a dona da boneca nunca deixava. Então, agora adultas, elas relembraram dessa boneca que todas queriam, e eu quem herdei no final. Quando eu dei a boneca para a vizinha, eu contei para as outras primas, então elas sabiam. Perguntaram da menininha que eu cuidava, como ela estava e etc. Coisas da vida. Aí eu comentei algo como, e eu nunca mais vi a boneca. Nisso minha mãe veio da cozinha e disse, Nathalie, acho que eu vi essa boneca esses dias atrás de um quartinho de ferramentas dentro do armário. Ela viu rapidamente e não pensou muito sobre também, afinal, anos. Apenas quando a gente estava comentando sobre ter dado a boneca para outra pessoa que ela lembrou de tê-la visto, e que a gente havia doado. O quartinho de ferramentas não é uma parte da casa que a gente usa frequentemente. Nesse quartinho, havia um guarda-roupa antigo, onde estavam as minhas bonecas, todas dentro de sacolas. Quando minha mãe falou que viu a boneca da Xuxa, eu e minhas primas nos olhamos e fomos todas para o quartinho de ferramentas olhar o guarda-roupas. A boneca estava lá. No meio das sacolas de bonecas, ela estava sozinha, de ponta cabeça, fora de qualquer sacola. Não havia rasgos ou sacolas abertas de onde ela poderia ter caído. E além disso, a doação da boneca para uma criança, que logo parou de frequentar a minha casa e não trouxe de volta, era bem estranho. Todas ficamos muito assustadas e pedi para o meu pai queimar a boneca ou jogá-la em água corrente. Confesso que tenho medo de receber uma mensagem da minha mãe falando que achou a boneca em casa novamente. Pode ser que a menininha acabou deixando a boneca lá em casa? Sim, claro, mas isso não explica porque essa boneca em específico não estava embalada junto com as outras, dentro de sacolas. E as únicas pessoas que poderiam ter aberto aquele guarda-roupas era eu, minha mãe, meu pai ou minha irmã mais velha. Minha irmã mora em SP comigo, e os meus pais não são de fazer gracinhas para assustar. Eles são muito católicos e não brincam com essas coisas, porque, segundo eles, pode invocar. Não faço ideia por que essa boneca. Nunca tive nenhuma outra experiência com outros objetos, e acho clichê demais ser uma boneca da Xuxa. Mas fazer o quê? Foi o que aconteceu. Enfim, é isso. Até hoje a boneca não voltou novamente. Se ela aparecer, eu mando um novo e-mail. Obrigada, Fernando. Até mais. Nathalie, obrigado você por esse relato assustador aí da boneca. Eu confesso que eu fiquei arrepiado na hora do relato em que a boneca empurra a cama por baixo e você sente aquilo empurrando por baixo e depois saindo rapidamente. A boneca estava de mãos levantadas, o que corrobora aí para essa teoria de que foi ela mesma que levantou. Até porque nada tem força para levantar um colchão, segurar um tempo e depois descer, né? Somente algo sobrenatural, não tinha nenhum bicho ali, nem nada. Agora, pode ser também que a menininha que você cuidava tenha deixado um dia a boneca lá, na sua casa, e nunca mais tenha lembrado de pegá-la de volta. Apesar de que se ela gostasse da boneca, ela lembraria. Mas enfim, seguindo aí essa linha de pensamento de que ela esqueceu na sua casa, ela foi guardada aí numa sacola, né? Com outros brinquedos. Mas o mais impressionante é realmente que ela estava fora da sacola. Ninguém havia tirado a boneca dela, e só o susto de encontrar ela ali já foi grande. Imagina encontrar ela fora da sacola, sem nenhum rasgo, nem coisa do tipo. Eu acho que essa boneca tinha algo de muito estranho mesmo, e queimar a boneca foi a melhor decisão. Gente, esse foi o relato de hoje, espero que tenham curtido. Lá no Apoia-se vocês podem conferir mais episódios com relatos assustadores dos ouvintes, então corram lá no apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornem assinantes, tá valendo muito a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.